Praça da República. A entrevista, o comentário, o debate, os temas que marcam a atualidade, semanalmente na Regional do Centro e tratamento jornalístico para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Mais informação em litocar.pt. Litocar. Soluções multimarcas.
Bem-vindos a mais um programa Praça da República, na Rádio Regional do Centro, e cuja entrevista depois será publicada também quinta-feira no Campeão das Províncias. Este programa pode voltar a ouvir sábado às 11 horas aqui na Regional do Centro. Temos connosco o Dr. Nuno Moita, bom dia.
Bom dia, bom dia a todos os ouvintes também da Rádio Centro.
É economista, mestre em gestão de empresas pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, autor de vários livros sobre organização empresarial, contabilidade, finanças, e é Presidente da Câmara Municipal de Condeixa a Nova, estando no terceiro mandato, e presidiu a Federação Distrital de Coimbra do Partido Socialista. E íamos começar por aqui. O que é que lhe aconteceu para pôr o seu lugar
bem,
à disposição?
Acho que é de conhecimento público, desde 2017 que estou envolvido num processo judicial sobre factos de 2010, 2011 e 2012, e que vieram à tona em 2017 via uma denúncia anónima. De facto, nós políticos e que estamos em funções, todos os dias lidamos com este tipo de cobardia, que é uma denúncia anónima. E, portanto, a questão em si, e posso falar um bocadinho sobre ela para depois chegar à pergunta. Sim. Que me fez. A questão em si reside no facto, quando eu estive com o vice-presidente do Instituto de Gestão Financeira e Investidores da Justiça, ter convidado uma empresa de um empresário condeixense, empreiteiro, não uma empresa, não era uma empresa criada na hora, era uma empresa que já tinha um historial forte, aliás, tem obra em Condeixa.
Fazia obras, não é?
Tem obra em Condeixa, a obra da Praça da República e a obra da Praça do Centro Cívico foram feitas por essa empresa. E essa empresa evidentemente entrou, fez as suas obras e entrou depois mais tarde com outras empresas. A questão aqui, eu sou um homem da economia, como disse muito bem, não sou um homem do direito, e pensava que um tribunal de primeira instância apenas poderia dar uma sentença com base em prova e não em convicção, porque o coletivo de juízes achou que eu e mais dois funcionários do ISFIS, dos 24 funcionários que participaram nessas 5 obras feitas por essa empresa e por outras empresas desse grupo, tínhamos feito ali um esquema de conluio para ajudar a empresa. E como eu disse, isto começou em 2017, este processo, portanto já 7 anos depois dos factos, e comecei por ser depois acusado em 2019 e fiz um passo jurídico, que é pedir instrução. Isto são factos
do
em
processo,
Lisboa,
sim.
São factos em Lisboa e não em Luís Figo, é em Lisboa, sede em Lisboa e não aqui em
cima. E noutras funções?
Sim, já presidente de Câmara, já há 6, isto são factos há 10 anos, 11, 10 e 11 anos atrás, portanto. E então pedi a instrução e calhou o juiz Carlos Alexandre, como todos sabem, conhecido pela sua exigência e seu rigor, que me despronunciou a mim e a todos os outros arguídos. Portanto, eu aprendi e fiquei com mais ou menos tranquilo, atendendo ao grau de exigência que o Sr. Juiz Carlos Alexandre tem e que é conhecido dos portugueses, fiquei. E eu não tinha feito aquele conluio, apenas me limitei a pôr lá uma empresa de Condeixa e mantenho, é a pessoa minha amiga e não escondo isso, aliás, fiz esse depoimento. Mas o meu depoimento, aliás, na sentença de primeira instância, agora só para dizer, nada difere do que estava no Carlos Alexandre, por isso é que eu digo, eu sei que isto publicamente as pessoas nos condenam logo, mas há aqui pelo menos uma dúvida que tem que ser posta em cima da mesa. Eu tenho um juiz que olha para a mesma coisa e diz que não há ali facto criminal nenhum. E depois tenho outros juízes que olham para a mesma coisa e acham que há um facto criminal. Tenho consciência absolutamente tranquila, embora não tenha sido um período fácil, não está a ser um período fácil para mim, do ponto de vista pessoal e também...
E pode recorrer, não é?
Não, eu estou a recorrer, até porque... O crime em causa, a participação económica em negócio, falta aqui uma parte, aliás, todos os juristas consultados...
Falta a participação, falta os cabritos.
Falta a participação, não, isso era corrupção, eu não sou acusado de corrupção. Portanto, falta aqui, neste crime, a participação económica em negócio pressupõe... Eu vou-lhe dar um exemplo, como foi dado. Vamos supor, eu sou Presidente de Câmara, mando fazer um prédio... E o senhor lá do prédio, faz um prédio, um construtor, e dá alguns de forma ilícita, dá-me um apartamento. Isso é participação económica em negócio. Agora, se me der um carro, é corrupção. Bem, eu estou a falar de obras, as do Luís Fiz, foi para tribunais, direções regionais. Portanto, falta aqui isso. Acho que tenho boas perspectivas da questão da relação. Agora, é evidente que é uma situação complicada, uma situação que me prejudica, e tem vindo a prejudicar ao longo do tempo, não é só agora, que foi público também a questão do julgamento e a questão da instrução, e, portanto, me tem condicionado a minha ação política. Eu não sou homem de desistir, nunca desisti, não fiz aquilo que me dizem, que me acusaram e que me condenaram. Eu até atrevo-me a dizer que não tem racionalidade nenhuma todo aquele processo. E nisto incluo também os outros que estão condenados, porque não há racionalidade, não é assim, não é assim que se faz. Não há racionalidade nenhuma de um empreiteiro perder muito dinheiro no concurso em si para depois ganhar na obra. Podem ter havido erros na obra, mas isso não quer dizer que haja necessariamente crime. E muito menos tenha feito um esquema com esses senhores todos para beneficiar esse empreiteiro em prejuízo do Estado. Portanto, estou absolutamente convicto que conseguirei provar a minha inocência. Agora fiquei abalado, porque eu sou um homem de matemática, sempre. De economia, e achava quando alguém diz uma coisa, o senhor fez, violou as regras da contratação pública. Prova há. Mas o problema é que não há prova nenhuma. Há testemunhos, mas também não há nenhum testemunho a dizer, ah, ele reforçou-me. Não, portanto, tudo isto é um bocado kafkiano. Eu não acredito nessas coisas das teorias da perseguição, não acredito, mas... Fiquei muito, muito surpreendido da forma como funciona um tribunal de primeira instância, tanto mais, como já disse, tinha tido uma instrução que me despronunciou a mim e aos outros.
Pois, o Ministério Público recorreu
foi a relação também depende, e agora também depende, mas estou convicto que poderei ter aqui alguma possibilidade do ponto de vista da questão de direito, como eu acabei de explicar há bocadinho, e fico bem claro para as pessoas, porque há uma baralhação, não estou acusado de corrupção. Participação económica e negócio implica haver alguma coisa no negócio, coisa que é impossível, porque estamos a falar de tribunais e de...
Não tenho nenhuma
parte do tribunal. Até desse ponto de vista jurídico, eu penso que a relação poderá ter aí uma palavra a dizer, mas até lá estou sempre a ser atacado e tenho que ir me aguentando. Agora, não é uma situação falta. Em relação ao PS, e abordando o PS em relação à Câmara Municipal, que é uma coisa que tem sido posta em cima da mesa. O PS é um partido político. A ação política do PS é um partido político, tem aqui a sua estrutura regional, que é a federação do PS. A minha ação política teria sempre condicionada por este episódio, por esta circunstância. Eu não estou ainda condenado, mas esta circunstância está cá. Não é? E, portanto, ainda por cima, num partido em Coimbra que necessita claramente e urgentemente de que haja unidade, como costuma dizer, unidade na ação. E eu deixei de ter as condições para garantir essa unidade. Seria sempre um problema para o Partido Socialista nesse passo que eu queria dar de unidade. Apesar de ter havido duas listas, como sabem, eu fiz uma lista em consenso com o anterior adversário, surgiu uma outra lista.
E a votação ter sido esclarecedora, não é?
A votação esclarecedora e esclarecedora do que é que os militantes do Partido Socialista em Coimbra queriam, que é de facto uma unidade e uma união. Vem do PS, vem da capacidade do PS de reivindicar, em termos, o PS também é como o país, o partido também, os partidos também são centralistas, não é? Nós, Lisboa vai tendo as suas ordens e nós temos que ir também fazendo por ter capacidade, através das ideias, através das ações, para atuar e para fazer ver a nossa posição. E, portanto, um partido político tem ação política. A minha circunstância iria prejudicar essa ação política. E, portanto, resolvi demitir-me. Caso diverso, e respondendo já a esta questão que está inerente, caso diverso é a questão da
presidência da Câmara.
Presidência da Câmara. Essa circunstância não ajuda, mas não prejudica em nada a ação da Câmara Municipal, porque a Câmara não é um partido político. A Câmara é uma entidade de execução de obras, de investimentos, de políticas de desenvolvimento, e essas continuam, e eu tenho força para manter essa minha missão, e portanto esta questão em si, dando aso evidentemente algumas posições dos partidos da oposição, para que não demita, algumas questões evidentemente públicas, porque nós somos logo condenados publicamente.
Eles foram quase unânimes,
mas não me prejudica e não prejudica a ação da Câmara Municipal. E, portanto, isso, vamos continuar a fazer os projetos, vamos continuar a ter os fundos comunitários, vamos continuar a ter visitas de membros do Governo. Aliás, já depois do ser condenado, já lá foi um membro do Governo. E, portanto, ser condenado em primeira instância.
Em primeira instância.
E, portanto, não transitou em julgado, não é, evidentemente. Mas, e, portanto, não parece que isso seja... Nem eu me vou demitir da Câmara Municipal. Poderei reponderar mais tarde quando sair a decisão da relação. Mas isso não quer dizer que o padre me demitir, mesmo que a decisão da relação se mantenha igual. Posso ponderar, porque faz parte da nossa
Até porque
estou em último mandato e poderei ter uma ponderação nessa altura.
Mas nesta fase não faz sentido. Mas os partidos da oposição estarão a ver bem, é que mesmo que o Dr. Nuno Moita saia da Câmara, o vice-presidente assume a presidência.
Sim, claro.
Não há eleições.
É o seguinte na lista.
Não há eleições só.
Não é o vice-presidente.
Só em 2025.
Por caso, vice-presidente, neste caso, é o seguinte na lista.
É o seguinte
mas
na
é
lista.
O seguinte na lista sempre. Podia não ser o vice-presidente. É o seguinte na lista. Portanto, o PS mantém isto. É uma eleição de partido. Dizer-vos que evidentemente que esta situação teria a mentir se não dissesse que me afeta, porque afeta, mas eu sou uma pessoa forte e com capacidade de resistência, capacidade de luta, e também porque faço isto por missão, também estou em crer que provavelmente se não tivesse sido Presidente de Câmara, que tivesse continuado a minha atividade profissional em Lisboa, na altura, ou noutro sítio qualquer, atividade profissional e académica, certamente não teria lá nenhuma denúncia anónima em 2017, e portanto se calhar não estaria nesta situação. Isto são coisas que eu estou aqui a chamar à coação, porque infelizmente acontece muito. Utilizarem este tipo de estratagema para se ir fazendo caminho político também. Eu não estou aqui a acusar ninguém, mas de facto tenho que fazer esta reflexão. Provavelmente se não fosse Presidente de Câmara não tinha para lá surgido nenhuma denúncia anónima. Eu se tivesse mantido nas minhas funções, e eu sou daqueles políticos que têm tenho recuo, ou seja, tenho onde ir trabalhar a seguir, quando sair, sem precisar de ser nomeado para lado nenhum, e portanto nisso estou perfeitamente à vontade. Agora, tenho que deixar esta ressalva, e já agora acrescento, que ultimamente, há 3 ou 4 anos esta parte, a Câmara Municipal, quando este tem sido um alvo preferencial, eu penso também, eles também terão, mas não na dimensão que tem a Câmara Municipal de Condeixa, quer dizer, nem temos denúncias anónimas, tem sido muito, muito forte. E, portanto, o Ministério Público vai fazendo o seu trabalho, mas de repente temos 6 ou 7 inquéritos abertos ao mesmo tempo, à conta de denúncias anónimas. Isto até dá vontade de uma pessoa ficar, não é rir, mas dá vontade, isto, se fizessem 100 denúncias, também seriam 100 inquéritos, portanto, isto, acho que a certa altura tem que haver aqui uma ponderação tudo isto.
Sobre a fundamentação das denúncias.
E sobre tudo isto, porque assim já cada vez menos pessoas querem se dedicar à missão política. E assim começa a ser difícil. E eu também sei que pessoas, modéstia à parte, com o meu currículo, com a minha parte profissional académica, já não há muitos a querem vir para a missão política. E assim fica mais difícil ainda. Nós também todos, nós os políticos a certa altura até me considero um bocado sub-humano, abaixo do humano, porque nós levamos com denúncias, vamos lá e parece que nós é que já somos logo à partida o criminoso.
Sim, só por serem ouvidos fica logo...
E, pá, isto é uma coisa que eu acho, eu posso estar a pensar mal, mas isto não está certo, não é assim, não pode ser assim, não deve ser assim, não é assim, não pode ser assim num país democrático, e isto tem que ser ponderado, porque tem sido uma coisa muito presente e que nos tira tempo, nos tira a capacidade, nos tira a cabeça limpa, tira-nos isto tudo. Isto depois torna, às vezes, ingovernável até a nossa Câmara e outras coisas. E quando digo sobre mim, não é só sobre mim, é sobre vereadores, sobre funcionários. Isto começa a ser um bocado caricato.
E tem indícios que isso virá da oposição?
Não estou a dizer isso. Não estou a dizer isso de forma alguma, para ficar bem claro, não estou a acusar aqui ninguém. Mas que tem acontecido, tem. Nós também sabemos, já agora, e publicamente acho que é a primeira vez que vou falar nisso, que temos lá um senhor que eu chamo Stalker em inglês quer dizer perseguidor. É um senhor que toda a gente sabe quem é, inclusive os órgãos judiciais e policiais, e que esse continua entre mails falsos, perfis falsos e queixas para as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, afetando também a minha família, por exemplo, e portanto tudo isso são coisas que nos põem a ponderar, mas o que é que eu ando aqui a fazer? Que é pôr em causa o meu filho e ter esta gente atrás. Já fizemos queixas, queixas-crimes, espero que também haja uma atuação rápida. E que, de facto, eu deixo de ter, eu e outras pessoas, não sou só eu, deixemos de ter este tipo de perseguição, neste caso deste senhor, que eu não vou estar aqui a dizer o nome, mas que já está mais que identificado. E não tem nada a ver com questões da oposição. Estou a dizer, para não ficar claro, que este tipo existe muito. Isto prejudica muito a ação e a atratividade desta função. Como eu disse, eu se não tivesse vindo para Presidente de Câmara, isto é a triste realidade, mas é verdade. Provavelmente não tinha sido julgado, porque não teria havido nenhuma denúncia, nenhuma nada, não é? Portanto, isto tudo tem muito a ver com isso. Mas pronto, penso que ficou esclarecido. O Partido Socialista é um Coimbra, e o Partido Socialista é um órgão político, e a minha circunstância afeta a sua ação, particularmente naquilo que eu considero ter necessária aqui a unidade do Partido em Coimbra, a bem do Partido, a bem da sua capacidade de intervenção. Na Câmara Municipal, a minha circunstância poderá-me afetar a mim, mas eu saberei dar a volta a isso. Não afeta a ação da Câmara Municipal. Não é possível. Condenado em primeira instância,
é um órgão próprio,
que afeta
sim.
os projetos que estão a ser feitos e afeta as ideias e nada disso. Isso vai continuar e vamos continuar a trabalhar a bem de Condeixa. Foi por isso que eu deixei a minha vida profissional e também a família mais longe para estar aqui. Pela minha terra e continuo cá, Condeixa hoje e sempre, eu costumo dizer.
Condeixa tem ouro, não? É tão pretendida?
Não, Condeixa é uma vila em franco desenvolvimento, e notório, não é? À vista de todos, basta até mesmo, agora ultimamente até tem nível de construção, cada vez temos mais oferta. Isso tem a ver com a sua vivência, com o passado desenvolvimento económico. Nós, Câmara, somos um facilitador desse desenvolvimento, ajudamos, criamos mecanismos para que isso seja possível. É um sítio onde é agradável viver e isso é notório, e nós fazemos um esforço forte para que isso aconteça. Evidentemente que o aumento da população, particularmente na vila, leva a alguns constrangimentos, porque obriga-nos a ter mais infraestruturas, obriga-nos a ter um serviço permanente mais forte em termos de funcionários da Câmara Municipal, e obriga a investimento forte, olha, na rede de água, na rede de saneamento. Basta pensar que, alargando, que nós à vista desarmada, de repente, quando deixa vemos 7 ou 8 prédios novos nos últimos feitos nos um ano e meio. Só isso por si só justifica logo. Tem logo aqui um acréscimo em termos de recolha de resíduos também. Tudo isto são desafios que nós enfrentamos, desafios. Bons desafios. Eu prefiro isto, evidentemente, a estar a perder população, ou a estar a perder... Não, a Condeixa é atrativa. Nós também, a nível empresarial, e a criação que nós ajudámos a fazer da Associação Empresarial de Condeixa, tem também contribuído para que os empresários se juntem à Câmara neste processo de crescimento económico de Condeixa. E também para, como também sabem, há um conjunto de empresas que estão a localizar para Condeixa, portanto, também isso permite criar emprego, além de superfícies comerciais que recentemente se instalaram, permite fixar a população.
Tem vantagem estar perto de Coimbra e Coimbra ter os terrenos muito caros e a habitação mais Condeixa. Cara, não?
Sim, exatamente. A gente de Condeixa trabalha em Coimbra, evidentemente, nós sabemos isso, mas a criação de mais empresas no zona industrial, de mais superfícies comerciais, também está a criar emprego. E nós temos uma taxa de desemprego muito, muito baixa, das mais baixas, aliás, da região. Quase na taxa natural de desemprego, que são os 4%. Não
é? E o facto de se falar que o metrobus vai lá chegar,
começa
a agitar as pessoas, a fazer pensar.
A fazer pensar. Não, óbvio, uma coisa. Foi uma ideia lançada por mim, enquanto Presidente de Câmara, porque faz todo o sentido. A partir do momento em que o metro Mondego, na sua versão, na sua solução Metrobus,
estiver a funcionar e instalado...
Não, mas eu só comecei também a falar nisto a partir do momento em que estavam os canais a ser abertos, em que o material circulante foi adjudicado, e portanto só a partir daí é que fazia sentido. Ou seja, é uma obra que já não tem volta a dar, e num ponto de vista já vai ser realizada de certeza absoluta em Coimbra, não é? Portanto, a partir daí, Coimbra e a sua ligação a Miranda e Lousã. A partir daí podemos começar a falar de um alargamento do metro. Aliás, Essa ideia foi lançada, foi encaminhada depois pela CIM, Região de Coimbra, evidentemente que outros concelhos também se meteram e bem com esse desejo. A CIM avançou para um estudo, primeiro um estudo técnico, depois um estudo económico-financeiro, que aponta a solução de Condeixa como uma das mais rentáveis. Também nós empiricamente todos conseguimos, nós condeixenses, nós todos os ouvintes aqui da rádio certamente percebem.
Sim, que
é visível. Porquê? Porque é muito mais perto e é de um acesso relativamente fácil.
E quem vier de Penela e de outras zonas pode deixar ali o carro em Condeixa e apanhar o metro, não é?
Mas assim fez um estudo que abrange também outros municípios, inclusive a Penela. Nesses todos, de facto, Condeixa, a ligação Condeixa é que tem maior rentabilidade. Sendo certo que implica um investimento de perto de 39 milhões de euros, porque estamos a falar de um novo atravessamento do Rio Mondego. A ligação faria-se Coimbra e Parque, e depois Condeixa, Estação Barreira, e depois dentro de Condeixa no Terminal Rodoviário. E depois já há soluções para continuar para Penela, embora eu já esteja a falar da ligação Coimbra-Condeixa, que foi de alguma forma estudada de modo mais detalhado. Será uma revolução em termos de... Já o metro em Coimbra fará uma revolução em termos de transporte, de mobilidade, não vamos ter dúvida. A sua ligação a Condeixa seria também uma revolução. Repare a quantidade de carros que evitaria de entrar em Coimbra.
Sim, nota-se de manhã as filas de Condeixa até Coimbra.
Claro, isso está tudo alinhado com as candidaturas, com a estratégia europeia da descarbonização até 2030, e portanto eu penso que tem aqui fortes condições de ser financiado por 2030, e é essa a luta que está a Câmara de Condeixa, as outras câmaras e assim no seu conjunto a fazer, para que seja uma realidade e seja financiado por 2030. Dá nota que o Ministério das Infraestruturas colocou o alargamento para Condeixa no plano ferroviário, que agora colocou também Cantanhede e Mielhado. Mas numa primeira fase colocou logo Condeixa, portanto, o que até indicia logo... A probabilidade de ser uma realidade. E o bom senso desta decisão, porque para Condeixa faz todo o sentido. Não é?
Sim, nós vemos aí a área metropolitana do Porto, que tem ligações a Matosinhos.
Uma pendularidade muito forte de Condeixa para Coimbra. Portanto, já não será neste meu mandato que se vai concluir essa obra, mas tenho orgulho de ter lançado essa primeira ideia. E essa ideia de termos a ligação para Condeixa via metrobus. Dar uma nota final sobre isso, que isto implica a escolha de um canal, portanto, implicações que existem a nível do PDM. Dar nota que a Câmara de Coimbra, nesse aspecto, também foi logo célere, também em articular com a Câmara de Condeixa, e ficarmos com a possibilidade de por onde vai passar o canal do metro. Isso é importante em termos dos PDMs. Então, esse aspecto está assegurado.
Está assegurado.
Agora, o apelo que deixo, aproveitando de estar aqui hoje, agradecendo mais uma vez o convite, é que a autoridade de gestão, e a CCDR e as autoridades nacionais olhem para isto e se consiga encaixar dentro do 2030 o financiamento desta importante obra, e claro que irá contribuir de maneira para que Condeixa desenvolva ainda mais.
Sim, e Coimbra fica mais liberta de carros, não é? Claro. Daquele lado. Por falar em colaboração, também tem-se falado na criação de uma empresa multimunicipal de água com Coimbra. Como é que está esse aspecto?
Exatamente. Não, está a andar. Já tinha tido umas abordagens no anterior executivo camarário. Tinha havido até um estudo feito na altura, mas que incluía também Penacova, e portanto, como sabem, Penacova juntou-se, teve outra opção, e agora a Câmara de Condeixa, e porque foi a Câmara de Condeixa, voltou a relançar este assunto junto à Câmara de Coimbra, e estamos neste momento a trabalhar também já em conjunto para criar a tal intermunicipal de fornecimento de água em baixa e também de saneamento, terá as duas componentes, e portanto estamos a dar os primeiros passos. Mais uma vez temos que voltar a olhar, porque já as circunstâncias são diferentes, já não temos um dos municípios, E, portanto, para já...
Mas já é hipótese da amealhada, não?
Já é hipótese da amealhada, mas já estava antes também. Sim. E era, anteriormente era com deixa amealhada, Coimbra e Penacova. Portanto, agora tem que se olhar novamente. E também porque já houve investimentos desde a primeira abordagem, que já foi para uns 4 anos, 5. Esta história das intermunicipais da água é algo que eu... A agregação dos sistemas de água em baixa é algo que eu defendo, uma vez que claramente traz ganhos de escala, traz ganhos de eficiência, de economia e de eficácia, não tenho dúvida sobre isso, não são imediatos, mas acabarão por acontecer, basta pensar que nós inicialmente podemos juntar tudo o que temos de maquinaria e de pessoal, mas ao longo do tempo tudo isso vai ter depois um equilíbrio e torna mais eficiente a gestão destes sistemas, sou um defensor disso, sou um crítico de facto o Governo ter impedido as câmaras de sozinhas, sem estarem em sistemas intermunicipais, de poderem ir a fundos comunitários.
A fundos comunitários, foi. É por isso que são precisas
para infraestruturas de água, de água. Porque saneamento podíamos ir isoladamente, mas para infraestruturas de água, não. E como sabe, isto é um investimento pesado nas autarquias e forte. E, portanto, eu, na altura, há um tempo atrás, quando o Ministro do Ambiente, o anterior Ministro do Ambiente foi a Condeixa, tive a oportunidade de dizer-lhe, lá publicamente, que achava injusto que fosse assim e sugeri que fizesse-me com uma taxa de apoio diferenciada. Ou seja, apelando à agregação e dando ali um contributo positivo, que era, sim senhor, os senhores agregam, podem ir aos fundos comunitários para infraestruturas de água, a 85% de taxa de apoio, os senhores que não estão agregados. Podem também, em vez de ser 85% ou 60% ou 55%, mas é injusto.
Não impedir.
É injusto para a população daqueles que não estão ainda agregados terem que suportar por si esses custos. Aliás, nós, antes de 2021, os investimentos fortes que tivemos, e antes das eleições, os investimentos fortes que tivemos foi precisamente em infraestruturas de água, através de empréstimo bancário, o que me impediu de fazer outro tipo de investimentos, até eleitoralmente mais visíveis, como são as estradas, mas nós, não, como eu costumo dizer, ser Presidente de Câmara, não é andar aqui num concurso de popularidade.
Esse das águas fica um investimento enterrado, não é? As pessoas não veem e estraga as estradas.
Exatamente. Mas nós temos que fazer o que tem que ser feito. Muito mais prioritário que as estradas era, de facto, as infraestruturas de água, e foi isso que fizemos com o recurso a empréstimo bancário. Mas fica-me sempre essa crítica, porque acho bastante injusto. Portanto, mas voltando à pergunta, estamos a começar novamente e posso lhe dizer que a relação com a Câmara de Coimbra é excelente, está-se a trabalhar, e penso que, sem estar aqui, será dentro em breve, isto tem sempre, são processos complexos, mas digamos de um prazo razoável, devemos ter um intermunicipal de águas que liga Coimbra com Deixa e Milhada para já.
Para já. Noutro aspecto também.
Como sabe, só para dizer uma coisa, como sabes, tem que ter um mínimo de munícipes.
De munícipes.
Pronto. Coimbra por si só assegura, mas depois falta-lhe a condição, tem a condição suficiente, mas falta-lhe a necessária, que é estar. Quer estar junto com outros municípios.
Com outros municípios. Condeixa também tem um sistema pioneiro de recolha de resíduos sólidos urbanos.
Bem, nós. Sim.
Todo o país também deve querer, porque assim fica mais barata a taxa de recolha de resíduos, não é?
Como sabem agora, nós pagamos, nós todos, pagamos o lixo indexado à taxa de
saneamento.
Da água e de saneamento. Da água, de saneamento. Portanto, independentemente do que nós colocamos, produzimos, ou, entre aspas, ou produzimos de lixo, pagamos consoante o nosso consumo. Depois há aqueles grandes produtores que têm uma tarifa, como hipermercados, ou grandes superfícies comerciais, que é diferente. Mas os consumidores...
Domésticos.
Não? Domésticos, e não domésticos, mais pequeninos, não são grandes produtores de lixo, é pela água. Não é? O que gastam de água, depois têm um indexante... pagam de lixo. O que nós temos aqui é o paid. Pay as you throw, que é pago conforme o que deita fora. Isto implicou, foi um projeto piloto que entramos com a Câmara de Lisboa e a Câmara de Aveiro e o Instituto Politécnico de Aveiro e também com duas câmaras europeias, uma da Grécia e outra de França, salvo erro. E por aí começámos a desenvolver, isto implicou criar tecnologia em sistema RFID, que é um sistema de comunicação. Isto demorou. Implicou mudar os regulamentos, nós neste momento temos no regulamento, já temos o sistema PEIT no nosso regulamento, ou seja, quem aderir, nós já estamos numa experiência piloto dos dois domésticos, cerca de 50 não domésticos, mas rapidamente podemos transformar isto em mais, porque já temos a tecnologia incorporada nos nossos carros de recolha de lixo, nos nossos contentores. Sabemos ao certo o que é que está dentro de cada contentor em qualquer momento. Se está a meio, se está cheio.
E o passo é saber quem lá põe.
Pois, né? agora isso aqui ainda está só está ainda piloto. Vais a ver aqui, está em piloto e vai-se começar a fazer já este ano essa questão. Está preparado isso, tudo preparado. Mas isto demorou, porque é evidente, teve que se criar software, isto não havia nada, não é? Havia zero. Teve que se criar tudo isso. E agora é que estamos em condições de dizer, então, estes senhores são o projeto piloto e eles vão começar a pagar a sua fatura através do peito e não através da indexação à água. Consoante o que deitam fora, o que os obriga a separar. Sim. Quanto menos puderem, no lixo comum e diferenciado, como se diz, menos pagam. Portanto, isso ajuda claramente à reciclagem.
E a pessoa sente a recompensa, não é?
A pessoa sente a recompensa de fazer essa distinção. Isto é o futuro. Isto vai ser o futuro já. Países da União Europeia, como a Suécia e outros, que têm estes mecanismos, e portanto isto é o futuro. Aliás, também há metas nesse sentido impostas pela União Europeia. Claro que nós, essas metas já serão um bocado difíceis de atingir a nível global, não estou a falar propriamente com este, mas a nível global, em Portugal, serão difíceis de atingir nas metas, nas datas e nos prazos previstos, mas nós demos aqui este contributo. Nós estamos a começar a ficar preparados para, daqui a algum tempo, e ainda durante o meu mandato, alargar esse sistema, não só a esses 50 consumidores não domésticos, pequenos comerciantes, alargá-lo à parte da população. Eu não vou dizer a toda a população, podia estar aqui a ser demasiado otimista, mas estamos em condições para isso. Isso é uma excelente notícia, acima de tudo pela proteção que faz do ambiente. Né? Deixam os munícipes estar a pôr tudo indiferenciado. Tem ali já hoje também se faz muita reciclagem, evidentemente, mesmo sem este mecanismo. Mas até torna mais justo isto, esta capacidade das pessoas terem reciclagem. Porque eu, se fosse, sou munícipe de Condeiros, faço reciclagem. Mas acabo sempre por pagar indexada a água que consumo, independentemente de fazer ou não reciclagem. Portanto, isto depois vai dar aqui um contributo positivo.
E vai estender a todo o país. Né?
Deixe-me dizer também uma coisa que colocámos esta semana e que já fica aqui dada a nota, que também é inovadora, porque eu não. Inovadora, não é inovadora, mas a nível do distrito teremos sido provavelmente dos primeiros, ou primeiros, que é os ecopontas, que é uma coisinha para pôr os. Mas que tem um design engraçado para pôr as beatas.
As beatas, né?
Curiosamente, eu li alguns uma notícia que tinham recolhido não sei quantas beatas ali na zona da universidade.
Sim, no chão, não é?
No chão, e portanto, e quando já implementámos esta semana passada esse sistema, são sete ecopontos espalhados pela vila, e por isto é para continuar, não é? Mas para já este também é mais uma nota de uma coisa diferente que neste momento temos. Dar para finalizar, dizer que em termos ambientais, de facto, estamos sempre muito a procurar as últimas soluções, as soluções mais inovadoras, e temos feito isso muito, também muito pelo mérito da equipa de ambiente da Câmara Municipal, e isso é um mérito que tem que ser dado, desde o centro de compostagem, desde os biores resíduos, desde a recolha porta a porta, desde o eco-rooping, que é para pôr coisas tipo pilhas e outro tipo de lixo que nós temos a ser circulado pelo Conselho. Está um mês num sítio, um mês no outro, portanto, vai permitindo essa recolha
de pilhas.
De pilhas e outro tipo de eletrodomésticos antigos, esse tipo de. Sem ser bem monos e componentes elétricos desses eletrodomésticos.
Outro aspecto importante em Condeixa é que conseguem trazer o passado para o presente.
É. Nós,
estou-me a referir ao Poros e aos investimentos previstos em Coimbra.
Exatamente, no PRR. Nós temos, de facto, uma herança que nos distingue, eu costumo dizer isto, que é a herança romana. Não há nenhum sítio arqueológico tão grande e tão procurado em Portugal como Coimbra. Isso define-nos uma herança e define-nos um desenvolvimento ao longo dos anos, ao longo das décadas, muito ligado também a Coimbra e também à nossa herança romana. E foi isso que nós começámos a trabalhar. E o Poros, trabalhar do ponto de vista turístico e do ponto de vista cultural. E o Poros faz parte dessa estratégia, que começou até com o Montessori, mas depois nós reforçámos. E procurámos trabalhar essa herança de um ponto de vista tecnológico, mais moderno, interativo. Por isso temos lá um museu que nos deve orgulhar a todos. Há muita gente que dizem que eu falo muito no Museu Poros. Falo e vou continuar a falar, porque de facto é muito distintivo e eu penso que as pessoas de Condeixa sabem isso, estimam isso, porque é um museu municipal que tem, de Condeixa, tem ganho prémios por muito internacionais, competindo com museus muito maiores, de cidades muito maiores, como Amsterdão, como Berlim, como Paris, como cidades russas. Portanto, nós andamos a competir aí pela Europa com um museu de uma vila de 18 mil habitantes a competir com museus de cidades de milhões de habitantes. Portanto, eu acho que isto tem que nos encher de orgulho, e ainda por cima, trabalhando a nossa herança romana de uma forma moderna e que permite ao visitante, eu penso que todos, o Luís e os restantes já visitaram o museu, permite de facto sentir-nos romanos ali por umas horas. E é isso que fazemos e continuamos todos os dias a trabalhar para que também este produto turístico, não é só cultural, traga a gente a conversa. Temos cerca já de 55 mil visitantes em 5 anos de funcionamento. Nesses 5 anos de funcionamento, evidentemente, temos de descontar os 2 anos de pandemia. Porque as visitas foram muito menos. Vamos fazer. Em 3 anos de funcionamento efetivo, estamos perto dos 55 mil visitantes. O que eu posso dizer que é obra, não é? Porque estamos a falar de um museu municipal e associado a uma Câmara que faz o seu papel, mas que não está ainda nos grandes roteiros e que nós lutamos todos os dias para que esteja portanto, fazemos um bocadinho de operador turístico. A Câmara Municipal faz um bocado de operador turístico. Ou angriador turístico.
Tem que convencer a região de turismo.
Mas a região de turismo tem dado a sua ajuda, apesar de não ser fácil gerir uma região de turismo com 100 municípios. Tem dado a sua ajuda. Já uma fase que eu até fui um pouco crítico, mas tenho que dizer que ultimamente tem dado essa ajuda. Além do Poros, nós também valorizamos, através do vislumbre do Império, não é? Como sabem, é uma recriação histórica, feita em Coimbra, em Condeixa e também no Poros, e que está claramente espalhada já como tradição pela comunidade. De tal maneira, já há uma associação de recriação histórica que foi criada a partir daí e a partir também das invasões francesas, que é outro momento que nós também temos, que também valorizamos em termos culturais e históricos. E, portanto, é isto que faz o gosto. Há bocadinho perguntava-me se eu ainda estava em condições. Estou, porque ainda continuo a sentir a alegria de fazer algo pela minha terra. Foi isso que eu deixei a minha profissão em Lisboa.
E Coimbra vai ter um bom investimento também.
Pronto, além disso, também muito pela luta nossa, eu vou só dar aqui um bocadinho da história, sim, porque é bom para os nossos ouvintes também perceberem. Quando nós chegámos, quando começou o 2020, primeiro, Coimbra é gerida pela Direção-Geral do Património Cultural, do Estado, Ministério da Cultura. Aliás, as primeiras coisas que eu tentei foi também entrar na gestão de
Coimbra. De Coimbra.
De facto, ainda na altura do governo do PSD, não me deram essa possibilidade. Entretanto, nós... A Junta de Direção-Geral, há muito, quando chegámos a 2020, voltando ao que está a dizer, no quadro comunitário 2020, o quadro comunitário 2020, reparámos que Coimbra não estava mapeado. Coimbra, além do museu, que é agora o que estamos a falar neste PRR, também precisava da parte arqueológica, porque em termos arqueológicos só está uma parte descoberta.
Se começarem a escavar ali, vai
aparecer muitas. Só um sexto é que está descoberto. Posso até dizer, qualquer um de nós já quase consegue ser arqueólogo, porque há lá achados que estão relativamente perto da superfície, portanto, eu já tive a oportunidade de assistir a uma dessas escavações e até me achei com capacidade também de fazer, porque está tão perto da superfície que, portanto, aquilo tem ali um tesouro escondido à espera de ser descoberto. E, portanto, a parte arqueológica é muito importante. Estes 5 milhões para o PRR, que o PRR vem dar, não é para essa parte, é para o museu e para a oficina de mosaicos, que é aquele hangar verde que nós vemos, inestético, que nós vemos quando entramos. Mas é uma importante oficina de mosaicos, é das poucas que existem no país, de operação de mosaicos. Vai parar ali muita coisa além da recuperação de mosaicos de Conímbriga. Mas voltando um bocadinho atrás ao 2020, nós reparámos que Conímbriga não tinha nada mapeado no 2020. E foi, através da ação da Câmara Municipal, isso não é, não sou eu a puxar a brasa à minha sardinha, foi mesmo reconhecido por todos, que nós conseguimos, junto da CIM, fazer com que Conímbriga ficasse mapeada no Pacto da CIM, mas com zero dotação.
Ficou só mapeada.
Só mapeada. Mas também dizer que a Direção-Geral do Património Cultural já tinha algo feito durante uns anos anteriores, projetos, particularmente para a recuperação da muralha, das bilhéticas. Isso deu maturidade. Conseguimos ir, conseguimos depois, de facto, com os atrasos dos outros, conseguimos ir buscar cerca de 1 milhão de euros para Conímbriga, que foi e está ainda a ser investido na recuperação das muralhas e também na bilhética, que foi alterada. Portanto, ainda conseguimos, no 2020, repare, nesta situação, tínhamos nada, depois mapeámos dentro da CIM, e eu aí deixei o agradecimento na altura e mantenho agora aos meus colegas da CIM, e depois conseguimos a quase ficar 1 milhão de euros, porque tínhamos projetos, que a Direção já tinha projetos feitos, e foi a Câmara que lançou os concursos, um contrato de administrativo, aliás, igual a este que agora é do PRR. Pronto, e esta luta da Câmara, mas também do Museu Monográfico de Nîmes, esta capacidade de fazer algum lobby, o movimento de candidatura à Unesco, motivado pelo Ecomuseu, que é uma associação de Condeixo, e pela Câmara Municipal, tudo isto deu visibilidade à questão de Conímbriga. E é por isso que depois aparece, aí sim, já com o Ministério e a Direção-Geral a trabalhar, e aparece este investimento ligado ao Plano de Operação e Resiliência, que funciona também como por contrato interadministrativo, ou seja, nós é que vamos lançar, e o financiamento vem dos consumidores do PRR, e portanto...
E agora vem o Centro 2030, pode ser que...
Não, isto é nacional.
Sim. O PRR é nacional, sim.
Pode haver algo, mais alguma coisa para Conímbriga no 2030, sim. E a Direção-Geral, neste momento trabalhamos muito bem, em parceria com a Câmara, com o Museu, nem sempre foi assim, mas agora... Está ótimo. Eu faço sempre por isto. Acho que as pessoas estão nos lugares, nós estamos aqui com uma função. A função é, não é cá olhar se temos este problema ou aquilo, não. É tentar sempre, é fazer. Eu sou uma pessoa pragmática. Então, essas dificuldades que eu senti quando cheguei, que vinham do passado, digamos assim, passei por cima delas e com bom resultado, porque finalmente, Conímbriga, depois de 30 anos sem nenhum investimento, teve o do 2020, que já referenciei, começou em 2019, e tem agora este,
do PRR.
São 6 milhões nos últimos 4 anos, previstos para Conímbriga, o que é obra depois de 30 anos sem nenhum investimento. Falta ainda uma coisa, e é a minha luta seguinte, que é a parte arqueológica.
Continuar ali as escavações, não é?
Há vários protocolos do Museu de Conímbriga e o Departamento de Arqueologia aqui da Faculdade de Letras de Conímbriga, e é esses trabalhos que eu vejo acontecerem, mas falta... De facto, aquilo tem um anfiteatro enterrado, pode-se tornar algo ainda muito maior do que está hoje. E não esquecer que o Conímbriga hoje tem 100 mil visitantes por ano. Agora imaginemos, com mais área, com património mundial da Unesco, o que é que não teria o Conímbriga? Já agora, só para concluir, o Poros também é uma forma de atrair a pessoas de Conímbriga.
Sim, um complemento. Ficarem ali mais um bocadinho, poderiam lá almoçar.
Há bilhetes comuns, há bilhetes comuns, há bilhetes não, há vouchers de desconto, há tudo isso. E há também, e deixar essa nota, que o Conímbriga deixa-nos fazer a nossa, a nossa publicidade do Pós em Coimbra, isso também ajuda,
ajuda
a
visitação, encaminhar
a visitação do Pós. Temos trabalhado todos em conjunto, isso tem sido conseguido. Fica o repto que ainda queremos mais, queremos para a arqueologia, também é
muito
importante.
Mais. Doutor Nuno Moita, a conversa é circular. Vamos aqui à vamos aqui à liderança do PS. Vê alguém que possa protagonizar o que defendia?
Essa pergunta é relativamente fácil. Eu fiz uma unidade na ação, que eu gosto deste termo, com o meu anterior adversário, João Portugal. Criámos uma moção conjunta, um conjunto de ideias que passam desde a área metropolitana, que é algo que eu defendo já há muito tempo também, e fui dos primeiros no PS a falar sobre isso, que passa pela defesa também dos investimentos para o nosso distrito, que existe, e essa moção foi feita por mim e por João Portugal. Portanto, é claramente a opção mais certa para o Partido Socialista é continuar nessa linha. Tanto mais, penso eu, que vai só haver eleições para o Presidente.
Sim, para a liderança.
Portanto, tudo o resto, o secretariado que nós escolhemos, a Comissão Política, mantém-se. Portanto, a linha programática é a mesma e não faria sentido, e eu não tenho nada a dizer do João Portugal, não faria sentido se não fosse apoiar. Eu não deixei de ser militante do Partido Socialista, só não sou representante da Federação.
Exato.
Não faria sentido não apoiar essa linha, não é?
E é uma voz autorizada.
E aproveitar esta oportunidade também para apelar. Para apelar que o outro concorrente possa também ponderar. Uma pessoa também que já deu muito ao Partido Socialista, que é o Vitor Batista, possa ponderar e fazerem uma lista de. Não haver esta disputa, deixar que haja uma unidade que eu acho que é absolutamente necessária para o Partido Socialista.
A ver se é um candidato. E o governo do seu partido? Fez um ano, maioria absoluta, mas o próprio Primeiro-Ministro veio reconhecer que houve umas atrapalhadas, não correu lá muito bem.
Ontem, em entrevista, o Sr. Primeiro-Ministro falou sobre esses casos, não é? casos e casinhos. Agora, isto também tem um bocadinho a ver com aquilo que eu falei há bocadinho. E tudo isto, porque quando se fazem notícias só com base em denúncias anónimas, por exemplo, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia anónima e depois fazem logo uma notícia, isto lança um clima de suspeição. Apesar de todos os erros que houve, o próprio Primeiro-Ministro admitiu, mas são coisas que têm alguma importância, mas não é assim. O governo, em termos práticos, é um governo tentar gerir crises. O governo socialista não deixou de estar a gerir crises. O outro, o anterior, e agora em maioria absoluta. Primeiro foi a pandemia. E temos que dizer que não me parece que tenha sido, aliás, os portugueses reconheceram isso e deram na maioria absoluta. Acho que foi um trabalho feito, em particular, pela ministra, anterior Ministra da Saúde, Marta Temido, e por António Costa, um trabalho de defesa, de tranquilização, de medidas certas. E agora a maioria absoluta, que por si só ia trazer já também uma pressão maior para reformas e que são precisas, evidentemente, e isso é reconhecido, mas depois teve esta questão da invasão da Ucrânia pela Rússia e o disparado dos custos, que também afeta já agora bastante as famílias e bastante as câmaras municipais.
As câmaras municipais queixam-se bastante.
Só a energia elétrica é multiplicado por 5 em alguns casos, por 3 noutros. Mas aqui o governo, eu acho que, não, que respondeu bem à questão da inflação, com aqueles apoios todos deu às famílias, e depois também às empresas. Esse caminho foi bem feito, ou seja, a atuação política, aquilo que interessa, eu penso que foi conseguido. Não houve nenhuma situação que eu possa dizer que não foi uma má opção política. Agora, surgiu feito todos estes. Este ambiente que anda aqui, tudo, pronto, as pessoas são logo todas condenadas, independentemente de estarem condenadas ou não condenadas, é tudo logo publicamente posto em
causa. O clima de suspeição, acabar com isso.
Isto é péssimo para a democracia.
Mas algumas pessoas põem-se a jeito,
não
é?
Eu não estou a dizer que não. Mas isto é por exemplo, eu como disse há bocado, que desde 2017 sou arguído, me limitou. A atuação.
É muito tempo
de ser. Uma atuação de coisas de há 10 anos, não é extraordinário. Limitou uma atuação. Eu não é por acaso que não fui para alguns sítios, porque achei que podia sempre, estas coisas podem sempre dar para bem ou para mal. No meu caso, deu para mal nesta fase, esperemos que se resolva, mas eu fui sempre muito previdente nesse aspecto. Não contava. Em termos de estar num cargo, estava. estava com esperança de que fosse elevado na primeira instância, por isso eu também fui à Federação, mas a Federação é uma coisa que não é uma coisa política.
É um órgão partidário.
É um órgão partidário, é diferente. Não, e, portanto, isto, mas só concluindo a ideia, isto é péssimo para a democracia. E a democracia é como dizia o Churchill, o pior sistema, exceto todos os outros. E, portanto, nosso desenvolvimento económico, a nossa humanidade, o nosso crescimento na Europa deve-se muito à questão da democracia, à implementação dos sistemas democráticos. Isto é mau para a democracia, porque depois há aquela leitura que os políticos são todos uma cambada de corruptos e de falsos, parece que vieram todos de Marte.
Não são portugueses.
Não são portugueses, vieram de Marte, uma espécie à parte. E, portanto, tudo isso contribui depois para os extremos, para aqueles que dizem que são contra o sistema, mas que estão no sistema, para os populismos, ou acham um piadão ter partidos, ou supostos partidos falarem que estão contra o sistema e fazem parte do sistema, e que só querem governar. Os populismos, e não vamos pensar que a democracia nesses partidos é um valor absoluto, porque não é. E, portanto, isto só faz criar esse e dar força a esses populismos. É uma preocupação que eu tenho. E espero que a comunicação social também tenha essa preocupação quando difunda algumas notícias não tão
fundamentadas, não é?
Exatamente.
Doutor Nuno Moita, olhe, muito obrigado.
Obrigado.
Foi um prazer esta conversa. Obrigado pela sua abertura e disponibilidade. Acho que é um bom exemplo para esclarecer as pessoas. Os nossos ouvintes, ficamos por aqui. Pode ler esta entrevista na quinta-feira no Campeão ou ouvir sábado na Regional do Centro a partir das 11, também na Praça da República, e penso que até fica depois disponível para quem quiser ouvir. Muito bom dia, obrigado.
Obrigado. Obrigado.
Praça da República. A entrevista, o comentário, o debate, os temas que marcam a atualidade, semanalmente na Regional do Centro, e tratamento jornalístico para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Mais informação em litocar.pt. Litocar. Soluções multimarcas.